Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia! Vamos continuar nas nossas histórias bíblicas menos conhecidas? Vamos ver se você vai lembrar dessas histórias e já as conhece. Hoje são quatro histórias que têm pequenas histórias, não fique assustado, tá? Pequenas histórias que têm algo em comum entre elas. E eu queria que você pensasse em ser um instrumento de bênção durante o mês de julho com essas histórias, tentando imitar aquilo que nós vamos ver na palavra de Deus, sendo um libertador, sendo um salvador, sendo um instrumento para abençoar pessoas que estão em situações difíceis, vulneráveis, em situação que precisam aí de uma mão física de alguém, claro que vem da parte de Deus, mas querendo usar você e eu para isso. Então a nossa primeira história, ela está em 2 Samuel, capítulo 21, de versículos 15 a 17. Então você vai ter o texto aí, mas se você também quiser acompanhar aí no seu celular, na sua Bíblia, 2 Samuel 21, 15 a 17, nos diz assim: de novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com os seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fatigado. Outras traduções: exausto, cansado. Isbi Benob, está aí uma sugestão para um filho quando vier aí, descendia dos gigantes. O peso de bronze da sua lança era de 300 siclos e estava cingido de uma armadura nova. Este intentou matar a Davi. Porém Abisai, filho de Zeruia, socorreu-o, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. É uma história que faz a gente refletir sobre as nossas limitações, né? Limitações humanas, físicas, nossa fraqueza, mas também a amizade que Davi tinha aí com Abisai e tantos outros, mas também um propósito de vida, um cuidado de Deus em situações delicadas da nossa vida. Então, alguns pontos. Aí o primeiro: até os mais fortes se cansam. Davi era um grande guerreiro, vocês lembram disso. Ele enfrentou quem? Que foi o ícone ali, né? Da Golias, e ele era aclamado como um guerreiro muito forte. Mas, no entanto, nessa ocasião, a Bíblia nos fala que ele estava cansado e estava prestes a ser morto por esse gigante Isbi Benob. Isso mostra que a gente não é forte o tempo todo. A gente nem sempre está com essa disposição toda para vencer as batalhas, aquilo que a gente enfrenta. Isso nos faz pensar que até pessoas grandes, de fé, de coragem, líderes, servos de Deus, servas de Deus, enfrentam momentos também de desgaste físico, emocional e espiritual. 2, Deus usa pessoas para nos socorrer. Abisai percebeu o perigo, enfrentou esse gigante que estava ali diante de Davi, exausto, queria então matá-lo. E é interessante porque muitas vezes nós esperamos uma intervenção sobrenatural de Deus, ou esperamos algo, um milagre, mas Deus envia pessoas para fazer isso. Nem sempre Ele age independentemente, mas Ele quer usar você, quer usar eu para situações de perigo com outras pessoas. Ele usa o quê? Família, Ele usa amigos, Ele usa irmãos em Cristo, usa vizinhos, usa quem Ele quer para nos proteger. Até desconhecidos. Ninguém vence sozinho. O jovem Davi venceu Golias sozinho. Mas a tecnologia nem sempre ajuda, né? Ele venceu Golias sozinho. Mas aqui ele precisava de ajuda. E assim também a gente pode passar por momentos onde a gente fraqueja na nossa fé E Deus então manda alguém para nos fortalecer, para nos animar, para nos encorajar nesses momentos onde a gente precisa dessa ajuda e desse apoio para sermos sustentados na nossa caminhada cristã. 3. Reconhecer limites não é sinal de fraqueza, é preservar o propósito. Depois desse episódio, o que, que os amigos guerreiros ali de Davi disseram? Davi, eu acho que você já está numa idade que não vai dar mais para você ir com a gente na batalha, senão além de a gente tentar se defender, a gente vai ter que defender você, né? Então, você vai agora ficar numa outra função para que a lâmpada de Israel não se apague. Olha que legal. O que, que significa essa lâmpada, essa metáfora? Significa que existia aí uma descendência davídica, né? Uma luz que deveria continuar brilhando, e você sabe que quem veio dessa descendência davídica? A luz do mundo, né? O Senhor Jesus. Então precisava preservar essa vida, esse Davi que representava essa linhagem da qual viria a luz do mundo, para que a lâmpada de Israel não se apague. E isso me faz pensar de que mesmo quando a gente fica fraco, quando a gente talvez perde a audição, quando a gente perde a visão, quando a gente perde as forças, Deus não nos descarta. A nossa sociedade, ela facilmente, quando a gente perde algumas habilidades, a gente fica de escanteio. Mas para Deus, mesmo Davi não sendo mais o guerreiro à frente, eles entenderam de que ele precisava ser preservado porque tinha um propósito. A lâmpada de Israel não podia ser apagada. E eu fico pensando em nós, né? E ainda não estou perdendo muitas coisas, mas a gente vai com a idade sentindo algumas coisas, né? Mas Deus, ele continua querendo nos usar com um propósito. E qual que é o propósito seu e meu? Que no fundo é a nossa missão. Sermos luz. Mesmo quando alguém está acamado, ele continua sendo útil nas mãos de Deus, sendo um propósito de ser luz e ter essa lâmpada que vai brilhar no meio das trevas. E talvez alguns aí estão sentindo os músculos diminuindo, né? Fraquejando às vezes quando anda, e outras a memória. Quem já está com um problema de memória aqui? De vez em quando, né? Os que não conseguiram responder é que já esqueceram, que esqueceram, né? Acontece isso aí também. Mas não se importe com a deterioração física. Porque Davi podia ficar abalado, já pensou? Ninguém mais vai falar que eu sou o guerreiro dos 10 milhares, né? Mas não estava em jogo essa força. Mas estava em jogo a força que Deus nos deu, espiritual, e essa prossegue até a gente fechar o nosso olhinho aqui. Então, quando vier esses momentos, talvez, que nem Davi que ouviu, falou, oh, você não vai mais com a gente para a guerra, talvez isso deve ter mexido com ele, né? Mas você tem um propósito, você vai continuar sendo essa lâmpada, e você e eu somos essa lâmpada que não pode ser apagada, porque essa luz que pode transformar uma vida para sempre, é uma luz, que é a luz de Cristo que habita em nós, e que faz toda a diferença. Isso era preservar o futuro da nação. Isso é preservar o propósito da igreja. É preservar o projeto de Deus, que é vir e salvar a humanidade. Há momentos em que somos Davi lutando e vencendo. Há momentos em que somos Abisai, chamados para socorrer alguém cansado. E também há momentos em que precisamos ter humildade para aceitar ajuda. Deus continua realizando a sua obra, muitas vezes por meio das pessoas que ele coloca aí do nosso lado. E nessa primeira história eu queria te convidar a ser um Abisai para alguém, aí durante esse mês de julho. Hernandes Dias Lopes disse que quem vive apenas para si mesmo vive uma vida pequena demais. Você já foi Abisai para alguém? Assim, libertando talvez daquela situação difícil que estava talvez prestes até a morrer fisicamente, e você foi esse instrumento. Talvez você foi abençoado por um Abisai, né? Alguém que te trouxe aí de uma situação bem, bem difícil. O que, que precisa para isso? O que, que Abisai... Por que Abisai agiu assim? Porque ele estava atento. estava atento tanto a esse gigante, que estava carregando uma espada de 300 ciclos, diz o texto, isso é mais ou menos 3,5 kg. Já pensou você com 3 pacotes de açúcar, aí, de arroz, enfim, alguma coisa, né? Lutando, a de Golias tinha o dobro, tinha 600 ciclos de ferro, isso só a ponta da espada. Então, mais que 7 quilos, provavelmente, né? Mas para ter uma noção, era um gigante também, esse Isbe aí, Benob, né? Mas Deus nos chama a sermos esses Abisais na vida de outros e podendo ser esse instrumento de bênção. Uma segunda história, Ebed-Meleque. Ebed-Meleque, está outro nome aí para um netinho, para uma netinha. Netinho não, netinho, né? Só para terminar, eu me perdi na frase. O que que Abisai tinha? Ele percebeu o gigante, percebeu o cansaço de Davi e interviu. E para sermos Abisais, a gente precisa estar atento às pessoas. Está cansado? Olha no olhinho. Eu tive que desenvolver isso, ainda sou bem devagar, né? Mas tem gente que olha no rosto, olha no olho e fala assim, essa pessoa não está bem, ainda não estou lá, né? Mas olha olho no olho e você vai perceber. E esse Abisai, ele conseguiu ver Davi exausto, cansado, né? Talvez ofegante, e conseguiu ver ali o perigo e interviu. Então, para sermos Abisai, a gente vai ter que desenvolver essa habilidade de perceber, de ver aí a situação para poder ser um instrumento de salvação e de libertação. Ebed-Meleque, Jeremias. Jeremias, capítulo 38, de 1 a 13, nos diz assim: ouviu, pois, Cefatias, filho de Matã e Gedalias, filho de Pazur e Jucal, filho de Selemias e Pazur, filho de Malquias, as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, o que ficar nesta cidade morrerá a espada, a fome e de peste. Mas o que passar para os caldeus viverá, porque a vida lhe será como despojo e viverá. Assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e este a tomará. Disseram os príncipes ao rei, morra este homem, visto que ele, dizendo assim estas palavras, afrouxa as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade e as mãos de todo o povo. Porque este homem não procura o bem-estar para o povo, e sim o mal. Disse o rei Zedequias, eis que ele está nas vossas mãos, pois o rei nada pode contra vós outros. Tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Ouviu Ebed-Meleque, o etíope, eunuco que estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias na cisterna. Ora, estando o rei assentado à porta de Benjamim, saiu Ebed-Meleque da casa do rei e lhe falou: ó rei, meu senhor, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, que lançaram na cisterna. No lugar onde se acha, morrerá de fome, pois já não há pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo 30 homens e tira da cisterna o profeta Jeremias antes que morra. Tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali umas roupas usadas e trapos, não era bazar, mas parecido, né? E os desceu a Jeremias na cisterna por meio de cordas. Disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora estas roupas usadas e estes trapos nas axilas, calçando as cordas. Jeremias o fez. Puxaram a Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna, e Jeremias ficou no átrio da guarda. Antes de falarmos um pouco de Ebed-Meleque, qual que é o contexto aqui? O exército babilônico está aí levando cativo o povo de Judá com uma disciplina da parte de Deus. E a mensagem de Deus, através do profeta Jeremias, é o seguinte: se vocês resistirem, se vocês ficarem na cidade lutando, tentando ganhar desse Nabucodonosor, vocês vão ser mortos. Mas quem se entregar, quem se render, vai ter a vida como despojo, vai ser preservado, vai ter vida, vai ser levado, mas vai viver. E aí os príncipes e a liderança ali entendeu que era um desânimo falar isso. Ah, então a gente vai se entregar assim? A gente quer lutar. Então quiseram prender Jeremias para que ele se calasse, né? Que essa voz não fosse mais ouvida, porque eles estavam desanimando o povo, desanimando o exército. Mas tem uma lição importante aqui por detrás disso. Qual que era a situação do coração de Israel? Coração orgulhoso, coração rebelde. E era uma disciplina da parte de Deus. Levar esse povo para que eles aprendessem a se arrepender e voltar para Deus. Então essa própria rendição exigia o quê? Humildade. Essa própria entrega desse povo, aí dizendo aqui, ó, está aqui, pode nos levar, significava ser humilde. E o único jeito para ganhar a vida é ser humilde. Deus dá graça aos humildes. O único jeito de termos a vida em Cristo Jesus é lançar fora o orgulho, parar de resistir, parar de ter um coração endurecido e se render. E se render e falar, aqui estou. E quando há essa atitude de humildade, de rendição, de entrega, é aí que Deus nos dá a vida. E aí ele tem uma vida em abundância para nos dar. Mas se a gente continuar com a nossa cerviz dura, endurecida, a gente vai perder a vida. Tinha ali nesse palácio um eunuco, um etíope, um estrangeiro, lá um etíope da Etiópia, da África, mas era temente a Deus. E ele ficou sabendo que Jeremias estava ali nessa cisterna que não tinha mais água, mas tinha o quê nela? Lama. E diz que Jeremias se atolou na lama. Já ficou com lama até o joelho, talvez, não sei quanto que afundou ali, mas jogaram ele ali. Você já pensou o sofrimento? Né? E aqui um parênteses só, até a Helena comentou essa semana, eu queria resgatar esse conceito, né? Esse sofrimento por causa da sua fé, por causa da caminhada de Jeremias com Deus. E tem uma diferença entre sacrifício e sofrimento por causa da nossa fé, né? Eu creio que aqui no nosso país a gente sofre pouco por causa da nossa fé, ou talvez a gente não sofre, a gente não tem ideia do que é sofrimento. Então qual a diferença entre sofrimento e sacrifício? Às vezes a gente usa as palavras quase de forma aí, parecida. O sacrifício é alguma coisa que a gente faz abrindo mão, talvez de tempo, de recursos, em prol do reino de Deus, das coisas de Deus, né? Então, alguém, sei lá, que está aí se sacrificando, talvez num conforto para poder ajudar alguém necessitado, né? Talvez um sacrifício de levantar mais cedo para vir e ensaiar aí no grupo de música, né? Um sacrifício de perder algumas horas de uma noite para preparar uma história de bíblica para a escola dominical, uma mensagem e tantas coisas. Isso é um sacrifício. Deus se agrada que a gente leve a sério, que a gente tenha esses sacrifícios em prol do reino de Deus e do avanço da sua obra. Alguns vêm de longe e fazem sacrifício para congregar aqui com a gente, né? E outros não fazem sacrifício por nada, né? E que querem continuar assim, mas o sacrifício ele faz parte, né? O Senhor Jesus, quando esteve aqui, ele abriu mão de várias coisas, até tem uma passagem que eu gosto bastante, ele ia fazer um retiro com os seus discípulos, né? Um dia de folga, um, dois, não sei quantos, e aí a multidão veio e ele abriu mão desse dia de folga para atender a multidão, é o dia que tem a multiplicação dos pães. E aí ele deve ter empurrado o dia, né, dele de folga para um outro momento. Você já considerou de repente isso? Né? Um dia que você está aí, agora o dia é para mim. E você parece que não quer se tornar disponível para as necessidades que se apresentam. Né? Isso é sacrifício. Mas o sofrimento, sofrer por causa do nome de Cristo, que nem Jeremias, né, que nem apóstolo Paulo, que foi chicoteado, que nem Estevão, que foi apedrejado, aí sim é um sofrimento por causa do nome do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus sofreu por amor a você, por amor a mim. A igreja perseguida, ela sofre, né? Por isso que somos convidados a gente entender essa dor. E por isso que Jesus falou: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. É grande o vosso galardão nos céus. Quem sofre por causa da sua fé em Cristo tem um galardão especial e muito grande. Fecho parênteses, vamos voltar para o nosso Ebed-Meleque. Ele então vai lá, corre risco provavelmente de pedir para o rei que um pouquinho antes tinha dito para os príncipes, podem fazer o que vocês quiserem com Jeremias. E lançaram Jeremias na cisterna. E aí vem esse etíope estrangeiro e fala: isso está me doendo o coração, pensar que o profeta de Deus está lá nessa cisterna com os pés, as pernas na lama, e não tem pão na cidade, ele vai morrer. Se não morrer de fome, o que, que se pega numa cisterna profunda, com umidade, com lama e tudo? Pneumonia? E aí a pneumonia vai levar à morte em poucos dias, provavelmente, né? E ele intercede junto ao rei com coragem, e Zedequias fala: então pode ir lá pegar 30 homens e vai tirar ele de lá. E Ebed-Meleque faz isso. Ele vai lá com cordas, vai lá com panos para colocar debaixo das axilas para resgatar Jeremias dali da cisterna, e Jeremias é colocado então num lugar um pouco mais confortável. Você já foi Ebed-Meleque para alguém? Você já intercedeu pela vida de alguém vulnerável que você ficou sabendo, teve uma informação? Ebed-Meleque só teve uma informação. Puxa, o profeta de Deus está lá na cisterna. Talvez você já intercedeu por alguém que estava desempregado e que o dinheiro estava acabando. E você talvez tinha os caminhos, ou tem os caminhos para ajudar essa pessoa que está talvez aí definhando, talvez até na sua fé, por uma situação assim. Talvez, e eu quero elogiar aqui a igreja, porque eu vejo esse movimento de ajuda mútua, de uma preocupação com a situação do outro. Você já intercedeu por alguém com problemas de saúde? E talvez até você tenha os caminhos para ajudar essa pessoa nessa doença em ser atendida, e talvez por um médico, por uma médica, por uma situação, né, especial. Também já ouvi alguns depoimentos, que bonito, né? Puxa, eu vou falar com fulano, talvez seja um caminho de Deus. Deus, ele pode fazer sozinho, mas ele decidiu usar a igreja, decidiu usar você e eu. Talvez você já intercedeu por alguém que tenha passado um problema financeiro, talvez alguém que está sendo abusado, maltratado, e que você ficar sabendo. Puxa, o que eu posso fazer? Posso denunciar, posso caminhar aí numa direção. Interceder por um jovem equivocado, talvez numa má decisão, em vez de só comentar com alguém: puxa, mas que decisão horrível, começou a namorar uma pessoa que não é do Senhor. E você pode ser alguém que vai salvá-lo, que vai libertá-lo de um caminho que não vai ser um caminho de vida, mas vai ser um caminho de morte, de sofrimento, de destruição. Quantas situações! Só que eu preciso estar atento com os meus ouvidos e processar essa informação. Tem um conhecido pastor que fala assim, que ele aprendeu a não mais fazer pouco caso das informações que chegam até ele. A gente naturalmente faz uma seleção rápida, né? Isso aqui me interessa, isso aqui não me interessa, e vamos tocar a vida. Mas será que, se cai nos meus ouvidos, eu não sou um instrumento para processar a informação e ser uma resposta para aquela necessidade ou aquela situação? O que você faz com as informações que chegam até você sobre pessoas, sobre crianças, sobre, enfim, N coisas? É só para ter informação. A mídia gosta da informação só para poder ganhar, né, o Ibope. Mas nós, cristãos, a gente ganha informação com o propósito de levar vida, de levar transformação, de levar libertação. Alguns têm as palavras, outros têm o caminho das pedras, outros têm as ideias, outros têm os recursos, outros têm um carro para dar uma carona. Abisai tinha espada para matar esse gigante. Ebed-Meleque tinha as cordas. Tinha ali as roupas para poder tirar Jeremias da cisterna. E você? O que você tem em mãos que Deus quer que você use nesse mês de julho para libertar alguém, para salvar alguém? Gente, às vezes são atitudes tão pequenas, mas que fazem a diferença para aquela pessoa que está numa cisterna, que não consegue sair sozinha. Se tivesse uma corda, sairia, mas às vezes não tem a corda. E você tem a corda. O envolvimento às vezes é bem pequeno, mas, e a gente vai ver depois o que Deus faz com esses que são esses instrumentos de salvação e de libertação. Seja um Abisai, seja um Ebed-Meleque. E se você já foi objeto de um Abisai, de um Ebed-Meleque, seja grato. Tenho certeza que muitos aqui já foram. É só tentar lembrar, né? E você pode dar graças a Deus. Nossa terceira história está em 1 Samuel 22. Agora é com um Davi. Davi agora numa outra situação. não mais ele vulnerável, mas como sendo alguém que traz aí um acolhimento para alguém necessitado. 1 Samuel 22, 20 a 23. Porém, dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, um só, cujo nome era Abiatar, salvou-se e fugiu para Davi. E lhe anunciou que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg, o edomita, não deixaria de o dizer a Saul. Fui a causa da morte de todas as pessoas da casa de teu pai. Ouça agora esse versículo, essas palavras. Fica comigo, não temas. Porque quem procura a minha morte, procura também a tua. Estarás a salvo comigo. O contexto aqui é Davi fugindo do rei Saul. Vocês lembram que Saul perseguia Davi e perseguiu inúmeras vezes. E Saul quer matar Davi. Davi ele vai até essa cidade de Nob, ali é o sacerdote Aimeleque, e ali esse sacerdote dá para ele pão, dos pães lá da proposição, porque ele estava com certeza com fome, e era provisão para essa fuga. Ali Davi também recebe a espada que era de Golias, porque ele estava sem arma, ele estava fugido ali do sogro, né, de Saul. E também pede consulta a Deus através desse Aimeleque sacerdote, para como Deus queria, enfim, que fosse a continuação. E ele vai então sendo um peregrino de cidade em cidade, fugindo de Saul. Ele vai até Aquis. Lá depois ele fica com medo porque reconheceram Davi, então ele tem que ir para Adulão, para a caverna de Adulão, onde a família dele passa lá para visitá-lo. Ele junta uma turma de 400 homens que eram apertados aí de bolso, né? Chamam-se em aperto, homens endividados, amargurados de espírito. Você juntaria uma galera assim? 400 homens endividados, amargurados, gente que assim... que não, na sociedade não ia servir para nada. Mas Davi fala, é com essa gente aí que eu vou me juntar. Né? E foi um exército aí poderoso. Né? Davi acaba indo para Mispa de Moabe e aconselhado foi para Judá e fica no bosque de Eret. E o que aconteceu? Saul ficou sabendo que Davi tinha passado por Nob, que tinha consultado a Deus, que tinha pego a espada de Golias, deduraram ali Davi. Saul manda chamar esse sacerdote Aimeleque e toda a família, porque era uma família de sacerdotes. E ali, com inveja, como vingança, ele mata, Saul mata 85 sacerdotes dessa família toda de Aimeleque. E vai para a cidade de Nob e mata a família todinha, as mulheres, as crianças e todo mundo. Ou seja, essa família de Aimeleque, provavelmente centenas de pessoas, só 85 homens sacerdotes, e todos são mortos por Saul, através das mãos desse Doeg, que estava lá no dia que Davi passou e que dedurou e que contou tudo isso. Apenas um descendente, que foi Abiatar, um sacerdote também, que fugiu e conseguiu encontrar abrigo em Davi e esse exército de 400. E quando Davi então vê Abiatar, ele o acolhe e ele fala, fica comigo, não temas, você vai estar salvo comigo. Tem pessoas que passam por situações assim extremas, onde de luto, talvez o luto, né? Imagine Abiatar, perdeu todo mundo assim, em um dia a família inteira, não tem mais relacionamentos com gente de sangue. E aí, assim, imagine o coração desse homem. E andando, e o que eu vou fazer agora? E aí ele recebe essas palavras, fica comigo. Não temas. Você vai estar salvo comigo. Gente, como faz bem, em situações extremas, você ouvir de alguém e falar assim, fica comigo que aqui você vai estar tudo bem. Eu me lembro, muitos anos atrás, Helena vai se lembrar também, eu tinha uma funcionária que ela era assim muito maltratada pelo marido, perseguida, assim, viveu uns momentos bem difíceis, tensos, e nós a acolhemos e ela veio dormir em casa, não lembro, uma noite, duas, três, uma semana, e ela ficou em casa, ela e a filhinha dela, uma bebezinha, para tentar assim, amenizar essa dor do sofrimento e de uma vulnerabilidade que provavelmente, se ela não tivesse um outro teto, talvez até poderia ser morta. E fica aqui, é situação de vida ou morte, né? Ser acolhida. Talvez não precise tudo isso, mas uma palavrinha, talvez uma proteção, um cuidado. E quanta gente. Só que para isso a gente precisa estar atento. A gente precisa ver, a gente precisa ouvir, que nem Ebed-Meleque. Como Davi, assim, falava assim, poxa, mais um agora para ficar aí, né, cuidando. Mas ele sentiu a dor do outro. Quando a gente passou e ele estava sendo perseguido, então ele sabia o que era isso. Quando a gente se lembra do que a gente já viveu, a gente se condói muito mais com a dor do outro, né? Então, você com certeza já viveu alguma coisa. E quando aparecer alguém na sua frente, pense, será que eu não sou esse instrumento para dar um alívio? Talvez para falar assim, fica comigo, você vai estar salvo, você vai estar protegido, né? Não é a gente que garante, mas essas palavrinhas, elas fazem toda a diferença. Seja um Abiatar na vida de alguém. E a nossa quarta e última história, a história de Jó. Essa já é bem conhecida, né? Mas tem uns detalhes ali no finalzinho muito interessantes. Jó 42 diz assim, tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o Temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o Temanita, Ebildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, ou seja, sacrificaram esses animais, e o Senhor aceitou a oração de Jó. A oração desse homem Jó, o homem íntegro e reto, salvou a vida de 3 pessoas. Salvou a vida desses 3 amigos de Jó. E o livro apresenta essa argumentação equivocada dos amigos de Jó, falando de Deus coisas que Deus não é. Colocando um caráter em Deus que ele não tinha, que ele não tem. A lógica deles estava equivocada, estava errada a respeito de Deus, como Deus age com quem sofre e com situações com as pessoas. E aí se acendeu a ira de Deus contra eles, porque eles estavam falando de Deus alguma coisa que era mentirosa, mesmo com a boa intenção de achar que estavam concluindo que Deus era assim. E aí a ira de Deus sobre esse pecado de colocar um caráter diferente em Deus do que de fato Deus é. Por isso que é muito sério, né? Quando a gente, eu acho que Deus é assim, eu acho que Jesus é assado, né? E a gente ouve por aí, e nós mesmo conhecendo a palavra, a gente pode botar aí caráter e qualidades em Deus que ele não tem. E ele olha e fala assim, mas eu não sou bem assim como você está achando, né? E foi isso que aconteceu. E aí, então, qual que foi a solução para esse pecado que ia levar à morte desses 3 amigos? Oferecei sacrifícios, 7 novilhos e 7 carneiros. E vocês vão lá para o meu servo Jó. Vocês vão oferecer esses holocaustos. E o meu servo vai orar. Eu vou aceitar a intercessão dele, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. E eles fizeram isso. Eles foram perdoados. Eles foram salvos da condenação, da ira de Deus, através desse intercessor Jó. Isso é muito legal, né? Porque Jó é um tipo de Cristo. É um tipo de Cristo que intercede pelos pecadores perdidos. Os sacrifícios apontam para o sacrifício do Senhor Jesus. Vocês atentaram? Quantos carneiros e quantos novilhos? 7. Né? O que é o 7 na Bíblia? É a perfeição. Esse sacrifício, 7 animais, aponta para a perfeição do sacrifício de Jesus, porque o sacrifício de animais também não é suficiente para nos limpar, mas aponta para o verdadeiro sacrifício, que é o Senhor Jesus, perfeito. Ele sim pode nos perdoar e nos limpar de toda iniquidade. E essa oração de Jó aponta para a oração do Senhor Jesus. Você se lembra em algumas ocasiões Jesus intercedendo pelas pessoas, pela humanidade, lá na cruz, perdoa-lhes porque não sabe o que fazem. Lá na oração de João 17, santifica-os na verdade. Em Romanos, nós temos aí o Senhor Jesus está à direita de Deus e intercede por nós. Então nós temos aqui nessa história de Jó, um Jó que é um intercessor para salvar esses três amigos. Abisai tinha a espada para libertar Davi da iminente morte. Ebed-Meleque tinha as cordas para salvar Jeremias também ali mais alguns dias que iria para a morte. Qual que é a nossa terceira história? Davi, que acolhe Abiatar, que também estava ali desesperado, sem mais ninguém, ainda talvez sendo perseguido para ser o último a ser morto dessa família toda aí de sacerdotes. E a Davi tinha o quê? Tinha o acolhimento, tinha o abrigo, tinha alguma coisa para receber e proteger esse homem. E Jó, ele tinha a vida íntegra, tinha uma vida reta, e Deus ouviu a oração dele. Deus ouviu a oração dele. Concluindo com duas implicações, Deus escolhe pessoas para agir. O que é que você tem nesse mês de julho para salvar alguém? Talvez algum recurso, talvez uma palavra, talvez um versículo, talvez uma visita. Quantas visitas elas foram determinantes para alguém viver? Não é verdade? Talvez você tenha ouvidos atentos, talvez você tenha essa percepção de ver como é que estão as pessoas sem que elas digam como é que estão. Use o que Deus te deu, habilidades, capacidades, recursos, disposição, força, para proteger nesse sentido pessoas que estão precisando de você e de mim. Bonhoeffer escreveu, foi um teólogo, um luterano, nasceu aí no século passado, foi um opositor aí de Hitler, escreveu: a igreja só é igreja quando existe para os outros. Igreja, você só é um instrumento de Deus quando você se volta para os outros, em cooperação com o que Deus está fazendo neste mundo. E a segunda coisa, para te animar, para nos animarmos, quais são as consequências ou as promessas para quem salva vidas? Deus não prometeu para você e para mim, ou para a igreja dele, uma vida sem batalha, sem dificuldade. Mas tem nas Escrituras um cuidado especial para quem se envolve e se engaja para salvar vidas. Tem salmo que fala a respeito daqueles que ajudam os necessitados, né, os pobres e tal. Mas eu quero mais focar nesses que dão a vida para proteger numa situação específica uma outra pessoa. E Deus, ele olha para esses, e quando essas pessoas estão nessas situações, parece que elas também experimentam essa mesma libertação, esse mesmo cuidado de Deus. Quem se dispõe a ser abrigo para os outros, ele recebe isso. Mateus 5:7 fala isso: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se você é misericordioso para alguém, tem uma promessa de que você vai receber misericórdia. Se você for o tempo todo, se vira, você e tal, e não quer se envolver, você vai ser medido também desse jeito. Você vai ser olhado também com esse mesmo rigor, essa mesma dureza. Mas aqueles que são misericordiosos alcançam misericórdia. Veja comigo Ebed-Meleque. No capítulo seguinte, olha só como Deus tratou esse homem que foi salvar a vida de Jeremias. Vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade para mal e não para bem. Jeremias está dizendo para Ebed-Meleque: olha, vai cumprir essa disciplina, Nabucodonosor vai vir, vai levar todo mundo, e se cumprirão diante de ti naquele dia. A ti, porém, falando para Ebed-Meleque, o que vai acontecer? Eu livrarei naquele dia, diz o Senhor. Ebed-Meleque, você não será entregue nas mãos dos homens a quem temes. Não é legal? Pois certamente te salvarei e não cairás a espada. Por quê? porque a tua vida te será como despojo. Eu vou guardar a sua vida, porquanto confiaste em mim. O texto não fala que ele foi salvo porque ele salvou Jeremias. Mas como a gente demonstra nossa fé? Como a gente demonstra que a gente confia em Deus? Ela é prática, a nossa fé. Ela não é um conceito que eu defendo com palavras. A fé verdadeira, ela age. Ela vem acompanhada de ações. E qual foi a ação de Ebed-Meleque? Tem lá uma necessidade com Jeremias. Eu vou intervir e vou falar com o rei. E ele foi, e com mais 30 homens tiraram Jeremias da cisterna. Ele foi misericordioso para com Jeremias. E Deus está falando agora, Ebed-Meleque, eu vou ser misericordioso com você. A tua vida eu vou poupar, que você confiou em mim. Jó mudou a sorte, mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu o dobro de tudo que antes possuíra. Um homem reto, um homem íntegro, que intercedeu pelos amigos. Ele podia falar assim: Deus, eu não vou orar por eles coisa nenhuma, eles falaram um monte de bobagem. Eu estou bem aqui assim, né? Eles que se virem. Não. Nós somos instrumentos para trazer vida. E Jó, então, ele cumpriu aquilo que Deus queria. Com certeza, o ajudou esses três amigos, né, nesse sacrifício. E orou por eles, dizendo assim: tem misericórdia, não tira a vida deles. E Deus, então, enquanto orava, Deus mudou a sorte de Jó. Enquanto você está fazendo bem, enquanto você está salvando pessoas, você está alinhado com o que Deus quer fazer, que é dar graça. E Ele dá graça para você e para mim. Jesus, ali em Mateus, quando ele faz a separação entre as ovelhas dos cabritos, vocês lembram? E aí ele faz a separação, e o grupo que vai adentrar, vamos dizer, para a eternidade, né? Ele fala assim: quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Quando eu estava preso, vocês foram me visitar. Quando eu estava nu, vocês me vestiram. Vocês lembram disso tudo? Né? E aí eles falam assim: mas quando que a gente te viu desse jeito? Quando vocês fizeram isso a um dos meus pequeninos irmãos. Quando a gente faz isso com pessoas que estão morrendo e dá comida, pessoas que estão sedentas e a gente dá água, quando pessoas que estão vulneráveis em situações aí, seja num hospital, seja num presídio, e a gente vai visitar, vai levar esse abrigo, esse conforto, Deus fala assim: você fez isso para mim. E você que fez isso, então vem e você vai adentrar para o meu reino e vai fazer parte daquilo que eu projetei para esses. E uma pergunta silenciosa que está nessas histórias todas: no próximo cansaço extremo, na próxima cisterna, na perseguição e luto de alguém, na iminente condenação, quem serão os Abisais aqui nesse mês de julho? Quem serão os Ebed-Meleques ou os Ebedes-Meleque? Quem serão os Davis? Quem serão os Jós? Seja um Abisai, seja um Ebed-Meleque, seja um Davi, seja um Jó, seja uma Esther que salvou seu povo, seja Mordecai que denunciou o complô, lembra? O rei ia morrer. A Bíblia está cheia de histórias de gente que, simples, que foi usada para salvar. E ele quer usar você. Acredite que Deus, ele vai dar graça para você que se envolve para salvar outros. Então fique atento aí nesse mês. Talvez alguns vão sair de férias, e a tendência é a gente desligar. Agora as férias é para mim. Não, você continua servindo a Deus. E que você seja uma bênção para alguém aí nessas próximas semanas. Vamos orar? E eu queria que você silenciosamente fizesse uma oração, se de fato você quer ser usado como um salvador de vidas nesse mês. Então se coloque diante de Deus. Deus, ele considera aí a expressão do nosso coração em palavras, né? Fala: Deus, eu quero ter essa experiência, eu quero nesse mês ser um Abisai, ser um Ebed-Meleque. Coloque isso diante de Deus, ele vai levar em conta e você vai ser abençoada e abençoado por uma atitude assim. O grupo de música pode se preparar para a gente cantar um hino. Senhor nosso Deus, nós não temos naturalmente essa inclinação para olhar a necessidade do outro. mas nós precisamos do Senhor para enxergar, para ouvir, para se mover, para sair do nosso conforto, nossa situação presente. E nós queremos ser, Deus, instrumentos nesse mundo, levando luz para o mundo em trevas. Quantas pessoas do nosso lado, Deus, precisam dessa intercessão, dessa ação? É de Deus, mas através de nós. Então nos usa, Deus, com poder, com graça. Estamos disponíveis, Deus, querendo ser libertadores e salvadores para alguém nesses próximos dias e semanas, para a tua glória, Deus, em nome de Jesus. Amém.